Este é o programa Encontros com a Ciência, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Neste programa, os mitos têm explicação e a ciência não tem complicação.
No dia 11 de fevereiro de 2016, o grupo de pesquisadores do projeto LIGO, na sigla em inglês, para Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que numa tradução livre significa observatório equipado com interferômetro a laser para detecção de ondas gravitacionais, localizado em Washington, na Louisiana, nos Estados Unidos, confirmou no anúncio público transmitido, inclusive via internet, a descoberta de ondas gravitacionais. A detecção ocorreu de fato no dia 14 de setembro de 2015, durante os testes da atualização tecnológica feitos nos equipamentos do observatório antes de retomar suas atividades de pesquisa, o que estava previsto para acontecer somente no dia 17 de setembro de 2015, mas o sinal foi detectado antes. O LIGO foi fundado em 1992 por Heinrich Weiss, físico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, com Kip Thorne e Ronald Driver, ambos físicos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech. Mas a previsão teórica da existência das ondas gravitacionais é de cerca de 100 anos atrás, de 1916, e foi feita por Albert Einstein na sua Teoria da Relatividade Geral. Para falar a respeito da detecção de ondas gravitacionais e de seu significado para a comunidade científica, conversará conosco o professor César Augusto Costa, da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que continua com a sua participação no LIGO Scientific Collaboration, além de trabalhar na astrofísica do INPE. E para conversar com o nosso convidado está presente o professor Arthur Justiniano Roberto Júnior e eu, Samuel Bueno Soltal, ambos do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas. Nosso convidado está em São José dos Campos, São Paulo, e conversará conosco através de web conference. Bom, ondas gravitacionais, qual a importância dessa descoberta para a ciência, professor César?
Bom, como você falou anteriormente, as ondas gravitacionais elas foram previstas por Albert Einstein em 1916, quando ele tentou, a partir das equações de campo da relatividade geral, que tinha sido proposta por ele um ano antes, em 1915, ele percebeu que havia uma analogia entre a equação de campo e a lei de Hooke, onde você tinha um termo relacionado à geometria, né, e outro relacionado aos termos forçantes. Então Einstein tentou encontrar uma solução ondulatória para a equação de campo. Essa solução acabou surgindo como a existência de ondas gravitacionais relacionadas ao espaço-tempo. Para se ter uma ideia do que é uma onda gravitacional, ela é basicamente uma onda de gravidade. A relatividade geral diz que a gravidade e a curvatura do espaço-tempo são análogas. Ou seja, que a gravidade não é uma força, como dizia Newton, mas que ela é uma característica da curvatura do espaço-tempo. Então, se nós temos massas imersas no espaço-tempo, essa massa altera a configuração do espaço-tempo, curvando ele, ou seja, ele altera a forma com que a gente mede distâncias dentro do espaço-tempo. E, consequentemente, isso é o que a gente sente como sendo a gravidade. Ela demorou 100 anos para ser detectada porque as amplitudes dessas ondas são muito pequenas. Elas dependem justamente do tamanho da régua que você está usando. Ela representa uma variação no tamanho da régua que você usa para medir o espaço-tempo. E essas variações são muito menores dentro da nossa perspectiva humana do que o diâmetro de um próton clássico. Então nós precisamos desenvolver tecnologia suficiente, né? Ter um desenvolvimento tecnológico suficiente para ser capaz de medir essas variações de distâncias a níveis quânticos, a níveis subatômicos. E a gente precisou de 100 anos para conseguir desenvolver essa tecnologia.
Para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de um fenômeno que tem que tamanho? Quer dizer, existe algum parâmetro que a gente possa usar do cotidiano para a gente dar uma ideia do tamanho desse evento que foi medido?
O que a gente usa para medir ondas gravitacionais é uma quantidade chamada H, que está relacionada justamente à deformação. Como eu falei anteriormente, nós temos o nosso espaço-tempo, a gente gente usa uma régua, por exemplo, para medir. E as variações de comprimento dessa régua é que vão representar esse H. Então, esse H, normalmente, para essa fonte que foi detectada, é da ordem de 10^-21. Então, se nós considerarmos o laico, onde os braços dele possuem 4 km, a variação de comprimento é cerca de 1000 vezes menor do que o diâmetro de um próton clássico. Uma outra analogia, você pode imaginar a distância nossa daqui até a estrela mais próxima, que é Alfa Centauri, que é mais ou menos 4 anos-luz daqui. A variação de distância com a passagem dessa onda gravitacional entre nós e essa estrela é uma fração do diâmetro de um fio de cabelo. Então, ele é muito pequeno.
Certo. Quando a gente fala em detectar a onda gravitacional, a gente precisa de um detector. Como é que a gente poderia explicar o funcionamento, né? E por que a escolha de lasers, que afinal de contas vai ser utilizado para detecção?
Certo. O interferômetro laser não foi a primeira sugestão para a detecção de ondas gravitacionais. A primeira sugestão foram as massas ressonantes. Eram basicamente grandes massas em forma de barra ou em forma de esfera que iriam sofrer um efeito parecido com um efeito de maré. Sabe quando você tem a Lua em torno da Terra, né, orbitando em torno da Terra, em conjunto com a gravidade do Sol, ela deforma a Terra, comprimindo e alongando. Isso também aconteceria com essas massas. Seriam desenvolvidos sensores para medir essas deformações. E na década de 70, então, foi sugerido o interferômetro, porque a tecnologia do laser estava evoluindo bastante, então o laser acabou sendo um sistema bastante estável a partir da década de 70. E o Rayleigh Wise acabou sugerindo, então, a utilização do interferômetro para medir essas ondas gravitacionais. Justamente porque ele é capaz de medir essas distâncias muito pequenas, essas variações de distância muito pequenas, porque os comprimentos de onda dos lasers são bastante pequenos. Então, se você imaginar que o laser é uma onda, onde você tem a crista e a depressão da onda, quando você combina os dois feixes de laser, um interferômetro, então você tem esse padrão que corresponde ao movimento dos espelhos nos extremos do interferômetro. Assim como aquela figura, aquele vídeo que eu mandei para vocês, nós temos um laser que é emitido, então, por um divisor de feixe, ele é dividido em duas partes. Essas duas partes seguem caminhos perpendiculares um ao outro, eles são refletidos nesses espelhos e voltam a ser combinados no divisor de feixe. O padrão de interferência, que depende justamente da diferença de fase entre as duas ondulações, é que vai medir essa distância. Então, a quantidade de luz que é combinada pelos dois feixes depende justamente da variação de distância entre cada um dos dois braços. E isso você consegue medir distâncias muito pequenas. Por exemplo, no caso do LIGO, o laser tem um comprimento de onda de 1064 nanômetros. Ele funciona no infravermelho próximo. Então, uma franja de interferência tem um comprimento de cerca de 1 micron. Você consegue medir variações de distâncias dentro desse intervalo de 1 micron. É. E como o LIGO então, tem uma precisão muito grande em estabilizar esse sistema, você consegue fazer essa medida dentro da faixa de frequência onde ele é mais sensível, que é de 100 a 200 Hz, em variações de comprimento que são da ordem de 10^-18 metros. É um instrumento mais preciso que a gente já construiu na história da humanidade.
César, clareça para os nossos ouvintes o seguinte, qual foi a fonte que vocês utilizaram para medir essa onda gravitacional? Foi um buraco negro, uma coalescência de estrela de nêutrons? Qual foi o fenômeno?
Quando nós analisamos os dados, nós percebemos que esse sinal era bastante forte. Então, a massa dos objetos que coalesceram tinha que ser bastante grande. Durante a análise de dados, então, nós comparamos os nossos dados com várias formas de ondas. E a que melhor se encaixa nos nossos dados é que esse sinal é proveniente então, de dois buracos negros que estão coalescendo. Cada um deles tem em torno de 30 massas solares. Um tem 29 massas solares aproximadamente, outro cerca de 35 massas solares.
Tá.
Na ordem de 30 massas solares.
Ele só consegue medir a onda, mas ele não consegue dizer qual é a fonte, né?
Não,
as
fontes são determinadas a partir de comparações com formas de ondas previstas.
Tá. Então,
o LIGO basicamente usa a relatividade geral para calibrar o nosso instrumento. A onda gravitacional nunca tinha sido detectada diretamente ainda. Então, ninguém sabia exatamente qual seria a forma de onda de uma onda gravitacional. Para tentar decifrar o que é o sinal, a gente usa a própria relatividade geral para determinar qual é a fonte.
Dá para estimar a distância ou essa informação também não tem como?
Então, a distância é estimada da mesma forma. Nós sabemos que dois buracos negros com essas massas deveriam emitir ondas gravitacionais com uma determinada energia. E a partir do fluxo de energia que foi medido pelo nosso instrumento, nós conseguimos, então, calibrar a distância onde estão essas fontes. Estimada em 1,3 bilhões de anos-luz.
Tá. Isso, então, para o nosso ouvinte entender, então, 1,3 bilhões de anos-luz significa que é um evento que aconteceu há 1,3 bilhões de anos atrás e que eles só estão conseguindo esse sinal, demorou 1,3 bilhões de anos para chegar até a Terra, né?
Exatamente.
Pode nos falar um pouco da relação das ondas gravitacionais com a existência do graviton?
Então, essa detecção foi feita usando a relatividade geral clássica. A gente não utilizou nenhum princípio de relatividade geral quântica, na verdade. Então, essa detecção em si, e provavelmente as próximas detecções, ainda não comprovam a existência do graviton. Nem comprovarão, porque o LIGO não é um instrumento apropriado para fazer isso. Na verdade, não existe ainda, mesmo teoricamente, um instrumento que seria capaz de quantificar as ondas gravitacionais. Ou seja, unir a relatividade geral com a física quântica, né? Ou seja, quantificar exatamente a energia de onda, em forma de ondas gravitacionais, que foi depositada no detector. Existe uma estimativa, usando uma teoria chamada de teoria de dispersão, para a massa do graviton, mas isso é só um limite superior. A gente não sabe exatamente como estimar a massa do graviton. Então, uma das informações que foram obtidas dessa fonte é um limite superior para a massa do graviton, mas não é uma comprovação de que o graviton existe.
Estamos conversando com o professor César Augusto Costa, da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a respeito da detecção de ondas gravitacionais no LIGO. Professor, qual a sua participação efetivamente nesse grupo de pesquisa?
A colaboração LIGO ela é dividida em vários subgrupos de trabalho. Então, existem os grupos que trabalham com o desenvolvimento da suspensão, laser, grupo que trabalha com a parte da ótica e assim por diante. E existe um grupo chamado de Detector Characterization, que seria basicamente caracterização do detector. O que a gente faz nesse grupo que eu trabalho é analisar canais auxiliares e compará-los com o canal de onda gravitacional. Porque o LIGO ele funciona com dois espelhos que estão suspensos, na verdade são mais de dois espelhos, mas basicamente esses espelhos são suspensos. E tudo na Terra quer mexer esses espelhos, né? Nós temos atividade sísmica, nós temos avião que está passando sobre o sítio, raios, ondas batendo na costa, oceano, né? E mesmo assim nós podemos ainda ter alguns defeitos na própria instrumentação, problemas de cabeamento, eletrônica, ou mesmo uma poeirinha que cai nesses espelhos, alguma coisa assim, que pode criar um sinal que pode ser confundido com uma onda gravitacional. Então, o trabalho desse grupo Detector Characterization, que é o que eu faço parte, é analisar então, esses canais auxiliares através de acelerômetros, sismômetros, geofones, magnetômetros e outros canais que monitoram o instrumento em si e comparar esses, se existem alguns transientes ou alguns eventos nesses canais que podem estar relacionados com o canal gravitacional. E a partir disso, a gente faz uma limpeza dos dados. Então, isolando dentro dos dados os eventos do canal gravitacional que estão relacionados com esses canais auxiliares. Dessa forma, a gente limpa os dados e depois um outro grupo trabalha com a comparação dos dados com as formas de ondas conhecidas. Então, meu trabalho é basicamente isso. Eu sou uma espécie de faxineiro dos dados, limpando os dados todos os dias.
Sim, então, basicamente, o trabalho do seu grupo é comparar os ruídos externos e eliminá-los da possível detecção da onda gravitacional.
A gente diga que é uma onda gravitacional e, na verdade, é alguma coisa relacionada a um ruído sísmico ou um raio que caiu nas proximidades.
Né? A demora de cerca de 5 meses entre a descoberta, né, entre a detecção e o anúncio da descoberta, também pode ser explicado em função do receio de que, na verdade, o que se detectou foi algum desses ruídos e não a onda propriamente dita? Né?
Isso, exatamente. É o seguinte, a gente tem dentro do LIGO vários critérios, uma espécie de um protocolo mesmo a ser seguido no caso de se havia um candidato a onda gravitacional. Este evento, que aconteceu no dia 14, no dia 15 de setembro, todo o nosso grupo, Detector Characterization, foi informado de que havia um candidato forte que precisava ser analisado. Então, a partir daí, nós disparamos todos os nossos algoritmos, softwares de análise de dados para comparar se não era alguma coisa devido ao ambiente ou ao instrumento em si. E, a partir daí, todos os testes possíveis e cabíveis foram feitos nesses dados. Na verdade, não levaram 5 meses, mas levou até aproximadamente o final de dezembro para que a gente tivesse certeza de que era uma onda gravitacional. E a partir daí, nós temos que a colaboração é bastante grande, são 1000 pessoas, então todo mundo tem que entrar em acordo de que é um evento de onda gravitacional realmente, explicar o que, que é esse evento, qual é a fonte, determinar todas as características, parâmetros que descrevem, e tudo isso dá bastante trabalho, principalmente porque envolve bastante gente. Então todo mundo entrou em acordo mais ou menos no começo de janeiro, o paper foi escrito, foi colocado todos os dados da fonte e foi submetido o paper no final de janeiro. E a gente tinha que esperar o paper ser aceito para fazer a divulgação.
Ô César, então não houve uma contraprova. Na verdade foi uma análise dos dados, uma análise teórica.
Na verdade, o que a gente tenta fazer é uma contraprova.
Oi?
Você tenta provar que não é uma onda gravitacional. A partir do momento que você não consegue provar que é uma onda gravitacional, a única coisa que resta para explicar o que tem nos dados é a onda gravitacional.
E esse evento foi o único detectado até agora? Depois desse, nenhum outro evento foi detectado?
Existem vários candidatos, né? Todos eles têm que ser analisados a partir dos mesmos critérios. Então, nós temos 4 meses de dados, eles estão sendo analisados. A previsão é para que o resultado final dessa análise saia agora no final de abril.
Para um outro candidato, um outro evento, está dizendo?
Não, nós temos muitos candidatos. Né? Durante a corrida do S6, de 2008 a 2010, nós obtivemos cerca de 1000 candidatos. Mas nenhum deles a gente conseguiu provar que era uma onda gravitacional. Então, as ondas gravitacionais estão passando a todo momento pelo nosso detector. Só que você precisa que esse evento tenha uma significância estatística suficiente para que não seja refutado, né? Seja uma onda gravitacional realmente.
Os outros detectores que existem, por exemplo, o brasileiro e os outros que existem, eles não têm sensibilidade para detectar esses eventos?
Não, o detector brasileiro estava desligado nessas datas, mas de qualquer forma, ele não tem sensibilidade nessa faixa de frequência.
E o sistema de construção dos sensores, dos detectores brasileiros também, não seguem a mesma
tecnologia? Não, a metodologia é totalmente diferente. Como eu falei no começo, o detector brasileiro, ele segue a metodologia das massas resonantes. O detector brasileiro é construído, então, a partir de uma esfera, com sensores para medir o deslocamento da superfície da esfera, mas ele não atua na faixa de sensibilidade, mesma faixa de sensibilidade do LIGO, ele atua em frequências maiores. Existe um outro detector que estava em operação na Alemanha, que é o GEO-600, que é um interferômetro laser, mas um pouco menor, ele tem 600 metros só de comprimento, que também opera em frequências maiores. Mas no instante desse evento, ele não estava funcionando.
Cada detector ele tem uma faixa de frequência de operação, não é isso?
Isso, dependendo das características.
Dependendo das características de construção. Né? Então, sim. O fato de um evento ter sido detectado por um detector específico é um sinal que foi detectado naquela faixa de frequência. Se um outro detector tentar fazer a mesma medida, ele vai ter que detectar. Pode ser um mesmo evento, de um mesmo fenômeno, de um mesmo objeto, mas ele vai detectar numa outra faixa de frequência.
Exato. É como se fossem várias janelas, né, de observação.
Isso.
O LIGO tem uma janela bastante longa, cerca de 1 kHz de banda a gente tem. O Schemberg, que é o detector brasileiro, tem uma banda de 200 Hz, mas o centro dessa banda é lá em 3 kHz. Então, é bem distante essa fonte, o pico dela é 150 Hz. O GEO-600 funciona na faixa de 1800 a 1 kHz, também não iria pegar essa fonte. E o detector que é italiano, né, que é, na verdade, uma colaboração europeia, mas que está na Itália, é o Virgo, ele também estava desligado. Ele vai ser religado agora no começo de maio, se eu não me engano. E a partir de junho, os 3 detectores vão estar funcionando juntos. Então nós temos 1 detector a mais.
Tá.
O Virgo já funciona na mesma faixa de sensibilidade do LIGO.
Novamente, quando você está explicando que cada um desses detectores eles funciona em uma determinada faixa de frequência, aí você falou, por exemplo, 1 kHz, o ouvinte pode pensar, bem, 1 kHz eu estou pegando isso no meu rádio, AM ou FM, só que tem que lembrar que a amplitude do sinal, no caso, ela praticamente ela desaparece, porque os outros sinais aqui da Terra são muito superiores em potência, então ele passa imperceptível, né? Por isso que nós precisamos construir esses detectores com tecnologia e com sensibilidade para filtrar toda essa radiação indesejável, essa interferência, né? Para que esse sinal seja detectado.
Exatamente. Tudo na Terra é maior do que essa amplitude que a gente está querendo medir.
É astronomicamente maior.
Astronomicamente maior. Principalmente nas faixas de frequências menores, né? Uhum. As faixas de frequência baixa, de 30 Hz, nós temos a Terra inteira oscilando, né? Então as oscilações são muito grandes. Mas nessa faixa de 100 a 200 kHz, a gente tem uma faixa bastante limpa. O que limita a gente nessa faixa são só os ruídos quânticos mesmo, né? As flutuações dos fótons batendo nos espelhos, a recepção dos fótons pelo fotodetector, que são ruídos quânticos.
César, depois que se limpa o sinal, quer dizer, depois que você tem certeza de que os ruídos externos não estão presentes ali naquela faixa que será interpretada como sendo a detecção da onda gravitacional, existe a necessidade ainda de você ter um modelo teórico para comparar com aquele padrão, como se fosse uma assinatura para verificar se se trata ou não de uma onda gravitacional? É assim que a coisa é feita, basicamente?
Isso. A técnica que é utilizada para esse fim é o que a gente conhece do inglês de matched filters. São os filtros casados. Basicamente, o que você faz, você compara os seus dados com uma forma de onda conhecida. Nós poderíamos usar qualquer forma de onda, desde um canto de um passarinho, ou uma pessoa falando, ou até dois buracos negros coalescendo, ou colidindo. Então você compara isso com os seus dados. Você sempre vai ter uma certa correlação, uma certa quantidade de coincidência, vamos dizer assim, entre um e o outro. Mas o que vai te dar a melhor coincidência é o sinal que realmente está ali. Nós comparamos esse sinal com várias fontes diferentes. A aparecência de buracos negros, com explosões de supernova, com a aparecência, né, ou a fusão de duas estrelas de nêutrons, e com várias massas diferentes para cada um dos objetos, orientação, plano de órbita desses objetos. E o que melhor concorda com os nossos dados foram esses dois buracos negros, um de 29 e outro de 35 massas solares, coalescendo ou colidindo a uma distância de 1,3 bilhões de anos.
Pode falar um pouco mais a respeito do detector brasileiro, Chamber? Aonde que ele está? Ele está no IMPA, ele está na USP, é uma bug bola, né?
O detector é constituído basicamente de uma esfera bastante perfeita, das possibilidades da tecnologia atual.
De metal essa esfera?
Ela é uma esfera de bronze. É o mesmo material que é usado para fazer sinos, né? Ou seja, se você introduz uma oscilação, essa oscilação demora bastante tempo para decair. Assim como quando você bate um sino, o som demora para sumir as oscilações do sino. A mesma coisa acontece com a esfera. Então, se ela é deformada pela passagem da onda gravitacional, a deformação demora um tempo para decair, né? Voltar simplesmente às oscilações randômicas. Nessa esfera, nós temos 6 sensores arranjados como coincidente com as faces pentagonais de uma pokebola, né? Que é basicamente peças de couro de uma bola, né? De uma bola de futebol.
As gomas, né?
Isso, os gomos, né? Uma bola de couro. Se você pegar aquelas faces, você vai ver que tem hexágonos e pentágonos. Então, nós colocamos os sensores no centro dos pentágonos e dessa forma nós conseguimos recombinar o sinal e reconstruir o sinal, né, das oscilações, usando alguns truques de geometria. Né? E nós podemos, então, apontar para onde veio a fonte e medir e reconstruir o sinal que passou pela esfera. Esse detector foi construído lá na USP, é uma colaboração entre a USP e o INPE. Então, a USP tinha um sistema de criogenia, porque esse detector também, para evitar o ruído térmico, ele é mantido a 4 Kelvin, a temperatura do ar líquido. E então, como a USP tinha esse sistema de refrigeração de hélio, então nós decidimos construí-lo lá. A construção demorou mais ou menos uns 6 anos, e em 2006 nós fizemos a primeira corrida. de lá para cá nós temos feito várias corridas e agora foi decidido então de que esse detector deveria ser transportado aqui para o INPE, porque praticamente toda a equipe que trabalha nele está alocada aqui no INPE. E o nosso grupo aqui no INPE também conseguiu comprar um liquefator de hélio, então isso também foi um dos pontos que ajudou a ideia de trazer ele aqui para o INPE para que fosse mais fácil trabalhar nele e o desenvolvimento fosse mais rápido. Várias das peças já estão aqui, falta só as peças mais pesadas, como a esfera, as câmeras criogênicas. Mas dentro de um mês, por aí, ele já deve estar aqui no INPE. A expectativa é que dentro de um ano a gente já tenha ele funcionando aqui no INPE.
Para terminar, para onde essa pesquisa vai agora? Quer dizer, qual é o futuro dessa pesquisa?
Bom, a primeira detecção de onda gravitacional é, obviamente, um marco da ciência.
Sim, histórico.
Né? Porque primeiro mostrou que a gente é capaz de desenvolver uma tecnologia para medir essas variações de comprimento tão pequenas.
Depois que a relatividade está certa mais uma vez...
Era o último legado da relatividade geral, né? Porque todos os outros testes da relatividade geral, a própria relatividade passou com êxito, né? E esse era o último legado, a última coisa que faltava para comprovar de que a relatividade geral funcionava. Então ela modela muito bem o universo que nós conhecemos. E a partir daqui, agora se inicia uma nova ciência, praticamente, que é a astronomia de ondas gravitacionais. Então, a partir de agora, nós podemos usar os dados ou as detecções para estimar parâmetros de objetos que nós não conhecemos muito bem. A partir de agora, em junho, o LIGO será religado, então nós teremos sensibilidade suficiente para detectar estrelas de nêutrons, que é uma grande questão da física atual, é descobrir quais são as equações de estado dessas estrelas de nêutrons, por que elas se comportam dessa forma. Estaremos observando esses objetos super compactos, super massivos, dentro dos seus núcleos, né, propriamente ditos, porque as ondas eletromagnéticas não conseguem sair desses objetos, a gente só enxerga a superfície deles através das ondas eletromagnéticas. Agora nós podemos enxergar o que acontece dentro desses objetos superdensos, se a relatividade geral funciona mesmo. Dessas características para a matéria, né, superdensidade e tudo mais, nós provavelmente vamos descobrir novos objetos no universo, essas próprias fontes que foram observadas, esses dois buracos negros. Ninguém tinha muita certeza se existiam buracos negros com massas tão grandes. A gente sabia que tem buracos negros supermassivos, mas não com dezenas de massas solares. Precisamos explicar justamente como que esses buracos negros se formaram com essas massas. Então, a detecção de ondas gravitacionais abriu um leque de novas perguntas que precisam ser respondidas. É bastante difícil prever para onde vai isso. Nós vamos descobrir novas coisas sobre o universo. Nós temos uma nova forma de enxergar o universo e as surpresas que isso vai trazer para a gente, isso são imprevisíveis.
Conversamos então com o professor César Augusto Costa, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que participa do LIGO. Obrigado, professor, pela sua presença e aos nossos ouvintes também. Até o próximo programa.
Obrigado a vocês.
O programa Encontros com a Ciência é um projeto do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. A universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais expressas neste programa.